Palavra Aberta, o espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Paulo José Cunha.
Uma das principais críticas ao atual Pacto Federativo é a concentração de recursos na União, enquanto estados e municípios vivem na maior penúria, sem dinheiro até para enfrentar a folha de pagamentos. Por isso, a Comissão Especial do Pacto Federativo, criada aqui na Câmara para examinar esse tema, está propondo uma série de medidas, entre elas a elevação de 10% para 12% da parcela do IPI repassada pela União aos estados e ao Distrito Federal. Outro grande problema dos estados e municípios é a falta de recursos para cobrir despesas com a educação básica. A comissão também tem propostas nessa área e em várias outras. Vamos saber mais sobre esse assunto com o presidente da comissão, o deputado Danilo Forte, do PSB do Ceará. Deputado, esse debate sobre o Pacto Federativo aqui na Câmara, ele já vem sendo travado de uma forma meio desorganizada há algum tempo. Agora, com a formação da comissão, o senhor acredita que ele vai conseguir chegar a resultados efetivos?
Há uma necessidade, o país está vendo a dificuldade que os estados e os municípios estão enfrentando, alguns em situação falimentar, como muito bem você colocou, principalmente das regiões mais pobres, porque não tem capacidade de arrecadação própria, e com a diminuição da economia isso ficou muito mais explícito. Nós no Nordeste estamos vivendo o quinto ano de seca, e a gente precisa construir uma alternativa para que esse modelo seja se adaptado, readaptado, a essa nova realidade que o Brasil vive. Uma realidade de um compromisso democrático mais aberto, mais participativo e a valorização da cidadania. É aí que entra o Pacto Federativo. Porque a cidadania se dá exatamente onde você mora. É na sua casa, na sua residência, que você tem as suas demandas. É a demanda por uma melhor mobilidade urbana, saneamento básico, água e esgoto, uma pavimentação de qualidade. A segurança pública, que é um grande problema nacional, é a questão da saúde pública, que trata mal quando consegue tratar alguém no país, é a questão até da iluminação pública, que no Brasil virou um problema nacional, a falta de aterro sanitário nos municípios brasileiros, o lixo, os lixões, contaminando inclusive o meio ambiente e a água que é consumida pela população dos municípios brasileiros. E diante de tudo isso, o que a gente organizou desde o início do ano foi um verdadeiro mutirão, onde nós percorremos 14 estados, mobilizando as assembleias, os governos, os municípios. Fizemos mais de 15 audiências públicas aqui em Brasília e formatamos um arcabouço de 15 propostas, entre elas propostas que são emendas constitucionais e propostas que são projetos de lei tramitando na casa, para que a gente pudesse, a partir dessa harmonização, oferecer ao Congresso Nacional uma proposta real de reorganização desse Pacto Federativo, pontuando e, para cada ponto, buscando exatamente a reciprocidade na equação do equilíbrio entre as obrigações e o papel e também o financiamento para cumprir essas obrigações.
Agora, me parece que é uma questão quase que cultural do Brasil, essa concentração de recursos nas mãos da União. A gente sempre ouve dizer, mas a vida se realiza no município, tudo acontece no município, não é na União. Quem tem a sensibilidade para dirigir melhor os recursos é quem mora lá no município, muitas vezes é o próprio prefeito. E não a autoridade de Brasília, que está totalmente distanciada, desconectada da necessidade imediata. O senhor não acha também que se deve pensar nessa questão da descentralização das decisões de uma forma mais efetiva?
Esse modelo vem desde as caravelas, né? Quando o Brasil foi descoberto, o poder era centralizado por Portugal e, posteriormente, nos vice-reis, seja na Bahia, seja no Rio de Janeiro, e com a evolução da redemocratização aqui em Brasília. Nós tivemos um avanço muito grande com a Constituinte de 88, que procurou uma valorização da cidadania, numa redistribuição de recursos, mas com a inflação e a crise econômica da época, no plano real, houve de novo essa rearrumação no sentido de concentrar novamente esses recursos, quebrando inclusive a autonomia dos estados, quando os estados deixaram de ter bancos próprios, quando as assembleias legislativas deixaram de legislar sobre questões inclusive emancipatórias, questões de cunho de organização do próprio estado, e esse atrofiamento do poder legislativo estadual levou a um fortalecimento exatamente do poder centralizado de Brasília. Para quebrar isso, nós precisamos de propostas claras. E o que a gente buscou exatamente nessa construção, desse compêndio, dessas 15 propostas, e nesse segundo semestre agora, trazê-las a plenário, seja através das emendas constitucionais, seja através dos projetos de lei em andamento na Casa, é exatamente no sentido de dar ao país um novo panorama e uma reorganização normativa, legal, para que esses fortaleças os estados e os municípios, não só no que diz respeito à capacidade geratória de gerar recursos próprios, como também a capacidade de ter uma legislação própria para poder fazer esse enfrentamento.
Agora, deputado, uma outra questão é que toda vez que a gente fala em descentralização, a gente está falando de perda de poder de um ente federativo, no caso, a União. Além disso, a União, toda vez que a gente fala, por exemplo, de renúncia fiscal, não, eu não vou ficar tanto com o dinheiro desses impostos e vou redistribuir para estados e municípios, Brasília chia logo de jeito nenhum, nós é que temos que ter o bolo maior, etc., etc. O senhor acredita que o governo central tem a generosidade de abrir mão disso?
A crise é a oportunidade.
Como se espera?
A crise é a oportunidade e a força política dos estados e municípios precisa ser colocada. Aí você vai ver, de fato, quem tem compromisso com os estados e municípios. Porque não adianta aquela história do cara chegar, o deputado chegando no estado e no município, faz uma bravata danada, dizendo que tem autonomia, que é independente, e chega aqui, fica fazendo só, única e exclusivamente, aquilo que a União quer, que o governo federal quer. Nós precisamos agora identificar. Identificar aqueles que têm realmente compromisso
então,
com o municipalismo.
Então a crise, nesse sentido,
ela é boa. A crise
é boa.
A crise é boa para isso. E, ao mesmo tempo, a gente não é só a questão da União. É, por exemplo, inclusive tem demandas que nem sequer passam pelos recursos da União. Por exemplo, hoje se uma pessoa se acidenta e ela tem um seguro-saúde ou um plano de saúde e ela é acolhida e é tratada num hospital público, esse dinheiro do pagamento do uso da unidade pública, que seja do Estado, seja do município, ela não vai ser cobrada. E esse dinheiro se perde e se transforma em lucro para as operadoras de seguro-saúde. Só para você ter uma ideia, isso, a números de hoje, é mais de 6 bilhões de reais que as operadoras ganham em função de quê? De que os estados e municípios não têm capacidade para cobrar, porque a legislação o impede. Porque só quem pode cobrar é a União e dentro do ano fiscal. E a União, o Ministério da Saúde, não tem capilaridade para fazer esse tipo de acompanhamento. Nós estamos, inclusive, criando um projeto de lei em que os estados e municípios poderão cobrar diretamente do plano de saúde e, com isso, esse recurso ficar no próprio município. A mesma coisa é no financiamento ou no seguro de um carro ou de uma indústria ou de uma casa. O tomador é no município de Calcaia, no Ceará, e o ISS sobre essa operação não fica nem na Calcaia nem no Ceará. Vai ficar na sede da seguradora ou do banco financiador, que muitas vezes faz uma contabilidade, um jogo de contabilidade fiscal e termina, inclusive, não pagando esse recurso. Então, a partir desse momento, isso numa situação estável de economia, são 20 bilhões de reais que poderiam ser redistribuídos e não ficar concentrado na sede dessas empresas financeiras que estão ali no eixo Rio-São Paulo. Então, quer dizer, com isso você tem condições de criar artifícios. E a gente está criando com isso, que não é só em cima do recurso da União. Apesar do que entendemos que a União fica com muito mesmo. A União fica com quase 78% de tudo que se arrecada no Brasil. O que demonstra, inclusive, um esgotamento da capacidade dos Estados Unidos e municípios poderem cobrar mais, porque o Brasil já paga uma das maiores taxas de impostos do mundo.
Deputado, nesse finalzinho de programa, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que está sendo feito para aproveitar esse momento e trazer a questão do debate sobre a repactuação federativa para dentro do Congresso Nacional. Tem alguns eventos previstos aí.
Exatamente.
Né?
Dentro desse espírito, nós consensuamos todas essas 15 propostas do primeiro semestre. Foram consenso de todas as bancadas representadas na comissão especial. Todos os partidos faziam parte da comissão especial e agora a gente está trazendo para o plenário, trazendo através de emendas constitucionais, das quais a gente tem a emenda 149, que já está tramitando na casa, está na Comissão de Constituição e Justiça, será criada uma comissão especial para ela, com os membros que participaram da comissão do Pacto Federativo, para dar agilidade, por causa do processo ativo, E a gente espera que até agora, segunda quinzena de novembro, a gente possa avocar, inclusive foi decidido na mesa diretora da casa, junto com o Colégio de Líderes, a assinatura dos líderes para um requerimento de urgência para que essas matérias possam vir logo a plenário. E quando é requerido pelo Colégio de Líderes por unidade, elas não tramitam pelas comissões permanentes da casa.
Caindo direto do plenário.
Caindo direto do plenário, a gente vai ter mais facilidade para fazer a aprovação. E aí vamos contar também com o apoio, a pressão dos governadores e dos prefeitos, que aqui virão, como tem vindo repetidas vezes, no sentido exatamente de buscar a aprovação dessas matérias e que o Brasil possa ter uma compreensão que não pode estar única e exclusivamente fechada em Brasília. Nós temos que sair desse pesadelo. Esse pesadelo dessa crise que não está entendendo que o Brasil é um país no tamanho do continente e que os estados e municípios estão numa situação pré-falimentar. Nada mais triste que você ver um governador do estado com a tradição do Rio Grande do Sul chorando porque não pode pagar a folha de pagamento. É essa situação que precisa ser revertida, porque essa situação do Rio Grande do Sul hoje já contamina 17 estados dos estados brasileiros. E vários municípios estão com dificuldade de honrar sua folha de pagamento. Então a alternativa que a gente tem é rearrumar. O país é rico, nós somos ainda a nona economia do mundo, apesar de termos perdido 3 posições no último ano, mas somos a nona economia do mundo, e o que a gente precisa é rearrumar para que o país volte a crescer. E o Pacto Federativo, inclusive, tem um papel indutor para fazer a economia voltar a crescer e aí a gente voltar para um plano de normalidade.
Deputado Danilo Forte, PSB, Ceará, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado.
Você de casa, obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.
Palavra Aberta, o espaço para projetos, ideias e opiniões dos deputados federais. Apresentação, Paulo José Cunha.